A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira um novo texto para a PEC da redução da maioridade penal. É uma questão polêmica que mobiliza a sociedade e o Ministério Público tem uma posição definida sobre o assunto e está divulgando uma nota com um alerta à sociedade. Sobre este tema, vamos conversar agora com o Procurador de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é também coordenador da área de Direitos Humanos do Ministério Público. Está ao telefone. Olá, boa tarde, doutor Olímpio.
Boa tarde.
Doutor Olímpio, o senhor acha esta manobra da Câmara dos Deputados, pegando a PEC original e mudando mais uma vez o texto, ela é legal?
Não, é uma manobra absolutamente ilegal, né, que trabalha com... Aliás, já desde a própria proposta de emenda constitucional, se verifica que na essência dela, né, se trabalha com a ignorância das pessoas. Né? Ou com a má-fé, mas eu acredito que na grande maioria é com a ignorância. Pelo fato das pessoas não saberem que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê uma resposta à prática de atos infracionais ou de crimes, né, por adolescentes. Então, toda a movimentação que você faz é no sentido de dizer que hoje os adolescentes estão impunes, né, que eles praticam o crime que quiserem, que não acontece nada, etc. Quando a regra do estatuto é de que nenhum adolescente autor de ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude, e quando comprovada a prática do ato infracional, a esses adolescentes serem aplicadas as chamadas medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência, obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, até, para os casos mais graves, a privação de liberdade. Então, um adolescente pode ser privado de liberdade, dependendo do ato infracional que pratica. Né? Então, já há uma resposta. Mas toda a manobra que se faz em relação a essa PEC 171, aliás, 171 no Código Penal significa estelionato, né? que é um crime que consiste em induzir ou manter alguém em erro para obter vantagem indevida. E é isso que está acontecendo, né? As pessoas são induzidas ou mantidas em erro, levadas a acreditar que hoje não há uma impunidade em relação aos adolescentes, quando na verdade já há a resposta. Agora, a proposta, a última aprovada, é a pior de todas. Né? É uma proposta inédita, não existe legislação nenhuma no mundo que estabeleça a imputabilidade ou a responsabilidade, então, pelo tipo de crime que se praticou. Então, se ele realiza um determinado ato infracional, um determinado crime, ele é imputável. Se ele realiza outro, ele é inimputável. Quer dizer, é uma situação absurda. Né? Se um adolescente altera um produto farmacêutico, ele comete um crime, né, contra a saúde pública, e ele é imputável em razão desse crime. Se ele está na rua e dá um soco numa senhora idosa e retira a bolsa dela, ele é inimputável. Quer dizer, então são valores absolutamente equivocados, a proposta é equivocada, e mais equivocada ainda foi ter o seu presidente, que aliás é um equivocado também, é um desqualificado, é uma vergonha para o Brasil, ter um presidente da Câmara dos Deputados que atue da maneira como ele atua. Deve lembrar que recentemente a Câmara votou no sentido de proibir o financiamento privado de campanha por pessoas jurídicas, né, num dia, e no outro dia ele votou novamente alterando a regra, mas mantendo o mesmo sentido de permitir o financiamento público de campanha para os partidos políticos. Uhum. O trabalho dessa é um assinte, né? Assinte a Câmara. É lamentável que a Câmara tenha, como eu disse, um presidente como esse.
Doutor,
e é lamentável,
Olímpio,
que os deputados se submetam, uhum, e por certo, a sociedade brasileira e nem o Supremo Tribunal Federal vai se submeter a esse tipo de prática. É uma manobra ilegal. Já havia manifestação da Câmara, né, contrária à alteração do artigo 228, e no dia seguinte ele apresenta outra proposta dizendo que retirou alguns crimes. Eu não vou ficar o resto da vida votando, né, porque daí não aprova essa, ele muda o rol dos crimes, tira um crime ou coloca outro e submete outra vez. Quer dizer, o resto da vida você vai ficar se votando essa peça.
Bom, doutor Olímpio, nesse alerta emitido pelo Ministério Público, o Ministério Público rebate todas as justificativas de quem defende a redução da maioridade, né? Uma por uma, é isso?
Sim, sem dúvida. Mas o que é mais importante é assim, é o seguinte raciocínio. Nós temos já, como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevendo a responsabilização do adolescente e estabelecendo medidas socioeducativas que vão até a privação de liberdade, como eu disse. Quais são os objetivos da medida socioeducativa? São, ao mesmo tempo em que você sanciona, em que você estabelece uma punição, você trabalha no sentido de atender as necessidades pedagógicas desse adolescente, de resgatar esse adolescente para a vida social, né? De auxiliá-lo a construir um projeto de vida que seja diverso da criminalidade. É assim que funciona a medida socioeducativa. Há uma sanção, mas um objetivo de resgate desse adolescente que praticou um ato infracional.
O senhor...
Nós temos essa opção, ou temos a outra opção, que é diminuir a imputabilidade penal e entregar este adolescente definitivamente para a criminalidade. Uhum. Porque ninguém com mínimo de raciocínio, né, com capacidade mínima de raciocínio, pode admitir que se pegue alguém se encontra, como diz o texto constitucional, em peculiar fase de desenvolvimento. E dizer assim, olha, então você que tem 16 anos, que praticou um crime, você vai completar a tua formação no sistema penitenciário brasileiro. Você vai experimentar a promiscuidade do sistema com outros criminosos. Você vai ser vítima de violência física, de violência psíquica, de violência sexual. Uhum. Porque isso é bom para você, para a tua formação.
E o que, né? o que o senhor acha?
Não é bom para ele, obviamente, uhum. E não é bom para a sociedade, porque a sociedade, depois de cumprir uma pena para um adolescente no sistema penitenciário, ele vai retornar à sociedade, certamente, um cidadão de pior categoria do que quando entrou. Ainda mais violento, ainda mais vinculado à criminalidade, porque certamente também já sairá de lá, integrando um grupo criminoso. Uhum. São os grupos criminosos que comanda a penitenciária brasileira.
E o que...
não há um interesse para o adolescente e não há interesse para a sociedade. É somente uma proposta mesmo que a própria sociedade brasileira não teve a oportunidade de refletir sobre ela.
E o que, que o senhor acha... O que o senhor acha da proposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de aumentar o tempo de internação, então, para 8 anos?
Eu acho que 8 anos é muito tempo, né? Talvez o que você possa pensar é ampliar em mais de 1 ou 2 anos o tempo de internação, seria algo razoável, sempre nessa perspectiva de, como eu disse, tentar resgatar esse adolescente. É que as pessoas dizem assim, não, é que 3 anos é pouco tempo, né? Daí nós pegamos os exemplos do adulto, vamos pegar lá o crime de homicídio, que é um crime grave, né? O crime contra a vida, né? Um indivíduo que pratica um homicídio, né, se ele for primário, se tiver bons antecedentes, ele vai receber a pena de 6 anos. E cumprindo 1/6 da pena, ou seja, 1 ano, ele já tem possibilidade de progredir no regime e ser colocado em liberdade. Quer dizer, então um adulto que pratica um homicídio cumpre 1 ano de prisão. E o adolescente, com 3 anos, as pessoas acham que é pouco tempo. Uhum. Né? Para alguém ficar com 3 anos em regime fechado, no adulto, né, precisaria ser um delito extremamente grave, qualificado. Né? E portanto, 3 anos para na vida de ainda mais de um adolescente, né, de alguém que se encontra em fase de desenvolvimento, é muito tempo, é bastante tempo. É tempo suficiente para esse propósito, ao mesmo tempo que se estabelece uma sanção, se tentar resgatar, como eu disse, esse adolescente. Além do mais, nós precisamos considerar, né, como é que está o sistema penitenciário brasileiro. Tem uma superpopulação de mais de 250 mil pessoas internas no sistema, né, de superpopulação. Além disso, nós temos mais de 450 mil mandados de prisão de pessoas que a justiça disse, olha, esse daqui tem que estar preso e que estão em liberdade porque os mandados de prisão não foram cumpridos. Uhum. Então, quer dizer, uma proposta está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não foi implementada ainda, né, que não se cumpriu o comando constitucional de se dar prioridade absoluta para a área da infância e de garantir esses espaços para execução adequada das medidas socioeducativas, nós não cumprimos a lei do SINAD, que agora é de 2012, e vamos abandonar tudo isso para optar pelo sistema penitenciário brasileiro, que é um teatro de horror, que todo mundo conhece, que é um espaço de tragédia, caótico, e nós vamos mandar nossos adolescentes para lá. Essa uhum. proposta da sociedade brasileira para os seus filhos, para os seus adolescentes.
Doutor Olímpio, e se o sistema prisional é esse caos aí que a gente conhece, né? Como é o nosso sistema de ressocialização dos adolescentes, os centros de educação, de ressocialização, como eles são?
Não são, né, ainda, não estão absolutamente, não estão cumprindo, né, de forma absoluta aquilo que o Estatuto e a lei do SINAS, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, prevê. Mas nós avançamos no sentido disto, né? A reincidência em relação àqueles que cumprem pena no sistema de adulto é mais de 75%. A reincidência no sistema socioeducativo é 12%. Só por aí a gente já pode aquilatar, né? Ah, e é bom se frisar ainda que essa proposta absurda que foi aprovada ontem, né, hoje de madrugada, ainda diz que eles não vão poder cumprir as penas nem no sistema de adulto e nem no sistema socioeducativo. Então nós teríamos que, de uma hora para outra, né, como num passe de mágica, ter criado imediatamente 17 mil vagas nos estabelecimentos que não existem e que, como eu disse, teria que ser um passe de mágica para ter, de uma hora para outra, 17 mil vagas em estabelecimentos que teriam que ser construídos imediatamente. Quer dizer, é algo absolutamente desconectado com a realidade.
Certo.
Né? Nós temos superpopulação no sistema socioeducativo e temos superpopulação no sistema penal de adultos, no sistema penitenciário. E essa regra que foi aprovada agora prevê ainda o cumprimento da pena num outro tipo de estabelecimento. Não pode nem ser o socioeducativo.
Que a gente não sabe qual é, né?
É algo que foi feito na calada da noite, que foi, né, foram pressionados esses deputados que foram dormir de um dia pensando uma coisa, acordaram pensando no outro, na verdade, agora já citei informação, foram pressionados, foram coagidos a mudar seu pensamento pelo presidente da Câmara e pela sua gangue. Né? Então é triste, é algo inimaginável que diante que já alcançamos no processo civilizatório brasileiro, nós tenhamos que viver, né, esse tipo de coisa.
Tá certo.
Vota-se contrário e no outro dia se faz uma manobra ilegal. Aliás, hoje mesmo o ministro Mello, já do Supremo Tribunal Federal, já se pronunciou dizendo que é ilegal essa prática, que não é possível que todos lá da Câmara, todos não, a maioria se submeta, né, a medidas arbitrárias dessas. Já está havendo reação do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso.
Tá ok. Senhor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, eu agradeço muito a entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade e elogio o fato de vocês estarem querendo esclarecer mesmo, né, os ouvintes e tal, porque a grande maioria da população não tem ideia do que seja mesmo essa PEC.
Muito obrigada, uma boa tarde. Conversamos com o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, do Ministério Público. Falamos aí sobre esse projeto aprovado nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados de redução da maioridade penal. O Ministério Público é contra e está se posicionando com alertas à população.